Olá, a gente está no Daf Tzadik Gimel, Amud Beit, 5 linhas de baixo para cima. A gente aprendeu na primeira Mishnah do Perek que uma só testemunha é um testemunho suficiente para a gente liberar a mulher para casar com um homem estranho. Se a testemunha vem e diz que o marido faleceu, isso é o bastante, ela já pode casar com outro homem. A gente viu no shiur anterior, a Gemara estava debatendo qual é que é a lei se a testemunha vem falar que o marido faleceu e agora a mulher tem que casar com o Yabam, com o irmão do marido, caso ele falece sem filhos, que tem a mitzvah de fazer ibum e casar com o irmão do falecido. Então, será que a testemunha ela é bastante para ela casar com o irmão do marido? Então, agora diz uma segunda opinião, Ika de Amrei, existe uma opinião que diz, Halot Bailach, esse debate não precisa nem, é óbvio, que a testemunha é acreditada, que é um testemunho bastante, de Afiru Inami Mehemna, que mesmo a própria mulher, se ela falar que o marido falece, que o marido faleceu, e agora ela vai casar com o Yabam, com o irmão que restou em vida, ela também é acreditada, a própria mulher, Detnan, Haisha, Shamra, como diz a Mishnah, Haisha, Shamra, Met Baali, Tinase, Met Baali, Titiabem. Uma mulher, diz a Mishnah claramente, que uma mulher que diz que o marido faleceu, ela pode casar com o irmão do marido. Então é lógico que uma testemunha também é acreditada nesse caso. A questão que foi levantada no Beit HaMidrash foi outra. O debate foi outro. Limishle Yevama Le'alma. A questão é, será que uma testemunha que vem falar para uma mulher, a mulher, na verdade, ela já perdeu o marido já faleceu, sem filhos, e agora ela precisa casar com o Yabá, casar com o irmão. E aí chega a testemunha falando que o Yabá faleceu, e agora está liberando ela de casar com o Yabá, para ela casar com outro homem estranho. Será que nesse caso, que ela vem liberar, que a testemunha está vindo liberar a mulher de casar com Yabam, será que nesse caso a gente acredita ou não acredita? A resposta vai depender de como a gente vai explicar a primeira Mishnah do Perek. Na primeira Mishnah vimos que uma testemunha libera uma mulher que está casada, quando ele fala que o marido faleceu, libera ela de casar com um homem estranho. Mas tá mais errado. Como é que a gente vai explicar a primeira Mishnah? Mishum demilta de avida ligilui ilo meshaker Achanami Lomeshaker. Será que a explicação é que a gente recebe as palavras da testemunha porque a gente diz que ele certamente não vai mentir? Porque se ele mentir, a gente vai acabar descobrindo a verdade, porque a gente vai acabar descobrindo que o homem está vivo. Então, por isso ele não mente. Se esse é o raciocínio, então também no nosso caso, a testemunha, mesmo que é uma testemunha, ela não vai mentir num caso que a gente vai descobrir. Então não vai mentir que o Yabá morreu. Então também nesse caso a gente acredita. O Dilma, ou talvez, Tama de dechad mishum de idaikou mintzeba. Veha lo daikou mintzeba de sanya u de sanere. Talvez a explicação da primeira Mishnah é que a gente acreditou nas palavras de uma só testemunha, porque a gente tem certeza que a mulher, ela não vai pegar o risco. Então ela deve ter verificado bem que o marido faleceu antes de casar com outro. Mas nesse caso, que a testemunha está vindo liberar ela de casar com o Yabá, nesse caso a gente sabe que ela tem interesses. A gente sabe que uma mulher muitas vezes odeia o irmão do marido e ela tem interesses de não ficar casada com ele. Então nesse caso que ela tem interesses, talvez a gente não vai dizer que ela verificou bem que ele morreu antes de casar com outro. Então a questão é, será que para liberar a mulher de casar com o Yabam e casar com um outro homem, será que basta uma testemunha ou não? Amar o Rav Sheshet, vem Rav Sheshet e responde, Tanitua, podemos responder essa pergunta através da nossa Mishnah. Amru la met balech, diz a Mishnah, v'chal kach met bnech. A mulher que o marido e o filho viajaram, e os dois faleceram. E aí vem uma testemunha, como a gente viu na nossa Mishnah. Vem a testemunha e diz que o marido faleceu antes e depois o filho. Logo, na hora que ele faleceu, ele tinha um filho. Então ela não precisa fazer ibum. Ela pode casar com qualquer um. Veniset, e realmente, ela casou com outro homem. Só que depois, vem testemunhas e dizem que foi a ordem, foi ao contrário. Então agora ela é uma Evamá. Ela não poderia ter casado com esse outro homem. Então ela tem que se divorciar dele, e os filhos que ela teve desse homem são Mamzer. A Gemara analisa, Echidami, do que exatamente está se tratando? Ilei matrei utrei, maichazi desamachta hane, simocha hane. Se o primeiro testemunho, dizendo que o marido faleceu, eram duas testemunhas, e depois, quando vieram dizer que ele não morreu, eram duas testemunhas, então temos dois contra dois. Por que você tem certeza que os dois últimos que estão certos, e você diz que ela precisa se divorciar? A gente está na dúvida, é dois contra dois. Veod, mais uma pergunta, Mamzer, Zafek Mamzeru, como é que você diz que o filho é um Mamzer? A gente está na dúvida, então ele é um Mamzer duvidoso? Como você tem certeza? Vechitei Marudak, Ham, de Katane, Seifa, Isho, Mamzer, Vacharone, no Mamzer, Shaminad, de Davka, Katane. E a gente vê do fim da Mishnah, que quando a Mishnah diz que ele é Mamzer, quer dizer que realmente ele é um Mamzer. Então qual a explicação? Ele é lá, Had. A explicação é que veio, na verdade, só uma testemunha dizer que o marido faleceu e ela pode casar com outro. Depois, vieram duas testemunhas dizendo que a ordem foi ao contrário e ela não poderia ter casado com outro. Então a gente acredita nos dois em vez de um. Deduz a Gemara. Vitama adatu beitrei akeshua halavhahi meheima. E somente porque vieram duas testemunhas, por isso que a gente não acredita nas palavras do primeiro, mas se não viessem o segundo par, a gente acreditar na palavra, nas palavras do primeiro testemunha, que está liberando a mulher de casar com Yabam, ele disse que quem morreu antes foi o marido e depois o filho, e ela está liberada. E assim também, uma testemunha é acreditada se ela vai dizer que o Yabam faleceu e ela está liberada. Fala Gmará, isso não é uma prova. Leolam, treio, treio. Pode ser que nossa Mishnah se trata de duas testemunhas no começo e duas no fim. E por que a gente tem certeza que os segundos estão certos? O que dá a Azama. Aqui se trata não que o segundo par está contradizendo as palavras do primeiro, e sim que o segundo par está dizendo que essas primeiras testemunhas que disseram que ela pode casar com outro, elas falaram que viram o marido morrendo em certo lugar, em certa hora. Nessa hora, diz o segundo par, vocês não estavam lá, a gente viu vocês em outro lugar nessa hora. Logo, a gente acredita nas palavras do segundo par e não do primeiro. Então, não temos uma prova. A Gemara vai continuar tentando trazer uma resposta para a questão, será que uma testemunha é o bastante para liberar uma mulher de casar com o Yabá ou não? Amalei Rav Mordechai Ravashi, Bar Ravach Ravashi, diz o Rabino, Tashma, olha a sua prova. אין האישה נאמרת, לומר, מת יבמי שנעשה, ולא מת אחותי שכנס לביתה. Diz a Mishnah que uma mulher não é acreditada caso ela diga que o Yabam, o irmão do marido que faleceu, que ela precisa casar com ele. Se ela está dizendo que o Yabam faleceu, ela não é acreditada. E assim também, ela não pode falar que a irmã dela faleceu e aí ela vai casar com o irmão dela. Esses dois casos, ela não é acreditada. Duiz Agmará. Ela não é acreditada. Mas se vem uma testemunha, mesmo sendo um só, isso já é o bastante. E ele pode falar que o Yabam faleceu e ela está liberada. Fala Agmará, isso não é uma prova. Porque veja só o que está escrito na continuação da Braita. Ena ishnemar lomar. Um homem não é acreditado de falar que o irmão dele faleceu, logo ele vai casar com a esposa dele. E também ele não pode dizer que a esposa dele faleceu para casar com a irmã dela. Segundo o raciocínio que você disse, então você vai dizer que ele não é acreditado, mas uma testemunha é acreditado. Nesse caso, é lógico que uma só testemunha não é acreditada na casa do homem, no caso desse homem, porque somente com relação à mulher, como a gente viu, que os sábios querem evitar uma situação da mulher ficar sem nenhum homem, não poder casar com ninguém, por isso a gente acredita nas palavras de uma só testemunha, mas no caso do homem, que segundo as leis da Torá, ele pode casar com duas esposas, é lógico que a gente não tem interesse de liberar ele. Então a gente não vai acreditar nas palavras de uma pessoa. Ela, que isso reclama aqui, vai dizer. Então é lógico que pode ser que não só a mulher é acreditar, não é acreditada de falar que o Yabam faleceu. Também uma testemunha não é acreditada. E por que a Mishnah citou somente que ela não é acreditada? Porque essa Mishnah vai de acordo com a opinião de Rav Akiva. Sarka data chamina, oil vama Rav Akiva, yesh mamzer mechiu veilavin, eimachai, shakil kura dezara, vedai, kakamashmana. Eu poderia achar que já que Rav Akiva disse que se ela casa com outro homem, o filho é mamzer, então ela não vai pegar esse risco e ela vai verificar bem. Então se ela está dizendo que o marido faleceu, o Yabam faleceu, e ela quer casar com outro homem, então a gente vai acreditar, eu poderia achar, segundo Rav Akiva. Por isso vem a Mishnah dizer que mesmo ela não é acreditada. Mas pode ser que também uma testemunha não é o bastante. Então ainda não temos uma prova. Rava Amar, vem Rava e diz, Edechad Neeman Beevamah. A lei é que uma só testemunha é o bastante para falar que o Yabam faleceu e a mulher está liberada de casar com outro homem. De onde eu sei isso? Mikava Homer, por um puro raciocínio. Leisur Karet e Tarta Leisur Lav Lokom Shekel. A gente viu na primeira Mishnah do nosso Perek que se vem uma testemunha, a gente libera a mulher de casar com um homem estranho. Mesmo que uma mulher casada, Eshetish, casar com um homem estranho é uma proibição de Karet, uma proibição muito grave. Enquanto, e se é assim, e mesmo assim a gente acreditou nas palavras de uma só testemunha, é lógico que a gente também vai acreditar quando a testemunha vem liberar a mulher de casar com o Yabam, porque nesse caso é somente uma proibição de lava, uma proibição menos grave. Então é lógico que a gente também vai liberar a mulher. Amar Leaum Rabanan, disse então um dos sábios, Lerava, o que você está dizendo não é uma prova? Yatzmato Hiyach, olha só. Leisur karet hitata, leisur avro hitata. A gente vê, com relação à própria mulher, que se a própria mulher vem dizer que o marido faleceu, como a gente viu, ela é acreditada. E ela pode falar, meu marido faleceu, e ela pode casar com outro homem, mesmo que é uma proibição de careta, uma proibição grave. E com relação a falar que o irmão do marido, o Yabam, faleceu, a gente viu na Braita que ela não é acreditada, mesmo que é uma proibição menos rígida. A gente vê que esse raciocínio está errado. Vê ela aí, Maitama de Lomehema. E realmente, por que a gente não acredita no caso que ela disse que o Yabam faleceu? Porque já que ela tem interesse de não casar com ele, por isso a gente não acredita nas palavras dela. Por isso também pode ser que uma só testemunha não é o bastante. Porque no caso do carete da mulher, da primeira Mishnah, a gente sabe que ela não tem interesses. Então ela verificou bem, por isso é que a gente acreditou nas palavras do Edechad, de uma só testemunha. Mas nesse caso, para liberar ela do Yabam, ela tem interesses. Então pode ser que nesse caso, a gente não vai acreditar nas palavras de uma só testemunha. Então Agmará fica em aberto, não responde, não traz uma resposta final para essa questão. A gente viu no fim da nossa Mishnah que o Rebbe Eliezer ben Matia, ele disse, aprendeu do Pasuk uma lei, que se uma mulher noivou com um homem e não casou e se divorcia dele, essa mulher não é considerada uma divorciada e ela pode casar com um kohen, já que ela não casou, ela somente noivou. Amarav diz Rav, o nome de Rav, Havre Rebeleza de Mishnah bem Magnita, Vedaraj Bahaspa. O Rebeleza ele poderia ter aprendido desse pasuk uma lei muito mais brilhante, uma pérola, e ele disse uma lei simples. Mas Marguerita, qual pérola ele poderia ter tirado desse pasuk? Netanya, como diz a Braita, Veixá, Gruxá, Meixá, Afilo, Lindgarxá, Lameixá, Psoli, Keuná, Vai, Nereja, Haguete, Deposebe, Keuná. A Braita aprendeu desse pasuk que se um homem diz para a mulher o seguinte, olha, eu estou te divorciando, mas você está divorciada de mim, mas você não está permitida de casar com outros homens. E aí o marido falece, ela já é considerada uma divorciada, e ela não pode casar com um kohen. Assim a gente aprende desse pasuk. Porque mesmo que ela não foi liberada para outros homens, mas isso que ela já se separou dele, já é o bastante para proibir ela de casar com um kohen. Essa é a pérola que ele poderia ter aprendido desse pasuk. Uma nova Mishnah. Agora na Mishnah o caso é um pouco diferente. quem fica em casa agora é o homem e a mulher que viaja. Então o homem ficou em casa e a mulher viajou. Mishal Haistor Minataniel, diz a Mishnah, a esposa viajou. Baal Gamru não mete em Ishtecha. E aí, infelizmente, vem testemunhas e dizem, a sua esposa faleceu. Nós sabemos que, segundo a Torá, um homem não pode casar com duas irmãs em vida. Ou seja, ele pode casar com uma e ele não pode casar com a segunda. Mas se a primeira falece, depois que ela faleceu, ele pode casar com a segunda. Então vieram as testemunhas e falaram que ela faleceu. E aí, então, ele casou com a irmã. Mas daí chega a primeira irmã, chega a primeira esposa dele. E agora ele está com a irmã dela. Muteret lachzorvo. Ela é permitida, a primeira esposa, a primeira irmã, é permitida de voltar a casar com esse homem. O mutar bekrovot shniya, shniya muter bekrovotav. E já que ele estava casado, na verdade, com a primeira, e é proibido dele casar com a segunda. Então, na verdade, o casamento com a segunda, ele nem é válido, ele nem valeu. Porque, na verdade, a primeira estava viva. E uma vez que o casamento não valeu, então ela não é considerada nem esposa, a segunda não é considerada esposa dele, porque o casamento não valeu. Logo, ele pode casar, eventualmente, com a mãe dela ou com a filha dela, porque de outro homem, a filha dela de outro homem, porque ele não foi casado com ela, eles estiveram juntos, mas o casamento, de fato, não valeu. Então, ele não é considerado parente dela. Ele pode casar com a mãe dela, porque não tem nenhum parentesco. Assim também, ela pode casar com os parentes dele. Veim meta lishoná. E caso, depois, a primeira irmã, depois que ela voltou, ela acabou falecendo, mutar beshniá. Daí, ele pode voltar a casar com a segunda. Um segundo caso. Amrulo meta lishtova na sala da A mulher viajou, vieram testemunhas, disseram que ela faleceu, e ele casou com a irmã dela. Só que daí falaram, não, na verdade, quando você casou com a irmã, ela estava viva ainda, a primeira. Só que depois ela faleceu. Então o primeiro, o filho que eles tiveram, o filho que o homem teve com a segunda irmã, durante a vida da primeira, ele é um mamzer. Porque era um casamento proibido. Mas se eles tiveram um filho depois que ela faleceu, que daí já não é mais proibido dele ficar casado com ela, ele já não é mais considerado um mamzer. Rebi Yossi Omer, vem Rebi Yossi diz, Kol sheposer al-yadei acherim, poser al-yadei atzmo, v'chol shein poser al-yadei acherim, ein poser al-yadei atzmo. Essas palavras de Rebi Yossi, a gente vai explicar mais pra frente na Gemara. Então, explica a Gemara, ve'af al-gav, de'azi lishto v'gisso, l'imdinat ha-yam. O que nós dissemos na nossa Mishnah, que caso a mulher volta em vida, ela pode voltar a casar com o homem, essa lei é válida também num caso que quem viajou foi também a mulher dele, a primeira irmã, mas também o marido da irmã da esposa, o cunhado dele, também os dois viajaram. E aí vem a testemunha e diz a esposa, a primeira irmã, e o cunhado faleceram, e daí ele casa com a esposa do cunhado, e aí os dois chegam em vida. Nesse caso, nesse caso, nós aprendemos na primeira Mishnah do Pérez que uma mulher que casou através de uma só testemunha, quando o marido volta, ela não pode voltar a casar com ele. Então, nesse caso, a segunda esposa, a segunda irmã, não vai poder voltar a casar com o cunhado, porque ela casou através de uma testemunha, ela não pode voltar a casar com ele. Mesmo assim, a segunda irmã não pode voltar a casar com o marido, mas a esposa dele pode voltar a casar com ele. A gente não diz, a gente não vai dizer que já que a segunda irmã não pode casar com o marido, assim também a esposa dele não pode casar com ele. Não. Ela, já que casou através de uma testemunha e o marido chegou, agora ela não pode voltar com ele. Mas ele, já que ele é um homem e ele casou com uma outra mulher através de uma testemunha, ele pode voltar a casar com a esposa. Diz a Gemara, Leima matritin de lokele bekiva. A priori, essa Gemara, essa Mishnah, ela não vai conforme a opinião de Rebekiva. De Rebekiva, havalei achot grusha. Segundo o Rebbe Akiva, se ele se divorcia, uma vez que a esposa aparece, ele não pode voltar a casar com ela. Por quê? Detalhe, como diz a Braita, é o seguinte: todas as proibições matrimoniais na Torá, se a pessoa transgride e casa com essa pessoa que lhe era proibida, o casamento não é válido, então não precisam fazer um divórcio, não precisam fazer um documento de divórcio, não precisa porque o casamento não foi válido. Exceto aquela mulher, como a gente aprendeu, que ela era uma mulher casada, que casou com outro homem através de uma testemunha, como a gente viu no nosso Perek. Nesse caso, a gente fala que ela precisa receber um get, mas na verdade a gente viu que é só de fachada. A gente viu que na verdade ela não está casada com ele, está casada com o primeiro marido. Mas se as pessoas não acharem, etc., por isso a gente falou que ela precisa receber get para as pessoas não desconfiarem. Rebbe Akiva vem e diz: Mosif af eshet ach vachot isha. Rebbe Akiva diz que também, se a pessoa casou com a esposa do irmão ou com a irmã da esposa, também nesses casos a gente vai dizer que precisamos fazer um divórcio de fachada. Já que a gente vai falar, então, que o homem que vai casar com a irmã da esposa, uma vez que ele vai se separar dela, o Rebbe Akiva diz que ele precisa então fazer o get, fazer o divórcio. E uma vez que ele vai dar para ela get, é lógico que a gente não vai deixar ele voltar a casar com a esposa. Porque as pessoas vão achar que ele está casando com a irmã da esposa divorciada. Porque uma vez que ele deu o divórcio, é proibido um homem casar com a irmã de uma esposa divorciada. E avaliar com o Grushato. Fala de Mara, não. Isso não obrigatoriamente. Velavit Mara lá. Porque explicaram os sábios, Amar Gider, Amar Abhiya Bar Yosef, Amar Av. Explicaram as palavras de Rebbe Akiva. Ai Eshet Ach Echidam. O que disse Rebbe Akiva? Que se a pessoa casou com a esposa do irmão, então precisa de divórcio. Se trata do seguinte caso: Kegonti Kedesh Achiv Etayisha. O irmão noivou com uma mulher. Vealach Matayam. E o irmão viajou. Vechamar Shemet Achiv. Veamad Venasa Etishton. E aí ele ouviu que o irmão faleceu, e aí ele casa com essa mulher, que estava noiva com o irmão, e aí o irmão aparece. Nesse caso, que disse Rebbe Akiva, que quando ele se separa dela, ele precisa fazer um divórcio. E abre índia, porque as pessoas vão desconfiar e achar, as pessoas vão desconfiar e achar que o primeiro noivado com o primeiro irmão estava inválido, deve ser que ele fez alguma condição, e aí no fim não valeu o primeiro casamento. Então, ele que casou com a irmã do irmão, o segundo casamento sim está válido. E aí, como ele está se separando dela sem divórcio? Por isso, Rebbe Akiva disse que precisa de divórcio. Verrai, achot isha, nami. E assim também, o que disse Rebbe Akiva, que se a pessoa casou com a irmã da esposa, é preciso, e depois se divorciam, precisa receber, fazer o divórcio, echidam. Se trata do seguinte caso: ele noivou com uma mulher, e aí a mulher viaja, ele ouviu falar que ela morreu, ele casou com uma irmã, e aí ela aparece. Nesse caso, que dissemos que ele precisa se divorciar da irmã da esposa, porque as pessoas vão desconfiar, as pessoas vão achar que o primeiro casamento estava inválido por alguma condição, e aí o segundo casamento estava válido, e agora está se separando sem divórcio. Por isso que o Rebbe Akiva disse que nesses dois casos, a gente fala que de fachada, para as pessoas não desconfiarem, é preciso fazer um divórcio. Porém, a nossa Mishnah está se tratando de um caso que o marido não estava noivo com a mulher, ele já estava casado com a primeira irmã. E aí ela viaja, e aí ele casou com a segunda. Uma vez que ele já casou, as pessoas não vão falar que o primeiro casamento estava inválido. Somente no noivado, com relação ao noivado, as pessoas podem achar que ele fez alguma condição e no fim foi cancelado. Mas caso o homem já casou com uma mulher, é óbvio que o casamento está válido. Então as pessoas vão entender que uma vez que a mulher de repente apareceu, então o casamento com a segunda está inválido. E por isso ele está se separando sem divórcio. Então pode ser que o Rebbe Akiva concorda com a nossa Mishnah. Amar Ravashi Rav Kahana. O Ravashi diz para Rav Kahana um outro motivo por que a nossa Mishnah não combina com a opinião de Rabbi Akiva. E Rabbi Akiva, se a nossa Mishnah vai conforme a opinião de Rabbi Akiva, Litninami Hamoto, de Ashmaína lei de Rabbi Akiva, de Amar Hamoto de Harmita, Lav Beslifa. Nós sabemos que uma pessoa é proibida de casar com a mãe da esposa, a sogra. A pessoa que transgride e casa com a sogra, ela merece pena de morte através de queima. A pessoa deve ser queimada, deve ser castigada através de ser queimada. Agora, diz Rabbi Akiva que se a esposa já faleceu e daí ele casa com a sogra, nesse caso, a pessoa não merece essa punição. Então, segundo a opinião de Rabbi Akiva, fala Gemara, poderíamos citar na nossa Mishnah um caso seguinte, que a esposa viajou, e aí ele ouviu falar que ela morreu, e aí ele casou com a sogra, porque segundo Rabbi Akiva, não tem punição para quem casa com a sogra depois que a esposa faleceu. Disso que a Mishnah não citou esse caso, deduzimos que a Mishnah não vai de acordo com Rabbi Akiva. Detalhe, como diz a Braita, Be'esh Yisrefu Oto Ve'ethen. Diz o Pasuk que uma pessoa que teve relações com a sua sogra, o homem deve ser morto, e Ethen, e as duas mulheres vão ser mortas. Essa é a tradução literal. É óbvio que a gente não vai matar as duas mulheres, porque a esposa não é culpada. Somente o homem e a mãe da esposa que são culpados, eles que merecem a punição. Então existem duas explicações. Oto ve et achat mehem, deveria Rabbi Ishmael. Diz Rabbi Ishmael, não, temos que explicar o Pasuk da seguinte forma. Ele e uma das duas merecem a punição. O Rebbe Akiva, o Rebbe Akiva vem e diz, Oto ve et achat, o homem e as duas mulheres. Qual é a explicação das palavras de Rebbe Akiva? O que quer dizer? Lógico que a gente não vai matar as duas. Então existem duas explicações na opinião de Rebbe Akiva. Segundo o Abai, a primeira explicação, o Rebbe Akiva diz o seguinte, o Pasuk se trata num caso que a pessoa teve relação com a sogra e também com a mãe da sogra. Então as duas mulheres lhe são proibidas. E por isso o Pasuk falou que as duas mulheres vão ser punidas. Não da esposa está se falando, e sim da sogra e da mãe da sogra. Caso as duas mulheres tiveram relação com esse homem, então ele e as duas mulheres vão ser punidos. Segundo essa explicação, a gente não tem nenhuma pergunta, fala Agmará. Ela, porém, existe mais uma explicação na opinião de Rabbi Akiva. A explicação de Rava. Lerava de Amar Hamotó Lachar Mitai Kabenayu Litrinami Hamotó. O Rava diz que o Rabbi Akiva quer dizer que quando o Pasuk diz que a gente vai matar as duas, é lógico que a gente não vai matar as duas, a gente vai matar somente o marido e a sogra. Porém, o Pasuk quer dizer que somente se as duas estão vivas, nesse caso, que eles vão ser punidos pela morte. Mas caso ele tenha relações com a sogra depois que a esposa já faleceu, aí que vem Rabbi Akiva dizer, nesse caso não tem punição. Sendo assim, segundo a explicação de Rava, na opinião de Rabbi Akiva, poderíamos citar na nossa Mishnah, esse caso, que a mulher foi e viajou, e ele ouviu falar que ele morreu. E aí ele casa com a sogra. Nesse caso, poderíamos citar na nossa Mishnah. A Marley respondeu outro, Lehi, Demite, Kra, Misneifa, Meisura, Mi, Mite, Kra. Isso não é uma pergunta, porque pode ser que o Rebbe Akiva só está dizendo que não tem punição para quem tem relações com a sogra depois que a esposa faleceu. Mas não quer dizer que é permitido fazer isso. Pode ser que a Rebbe Akiva concorda que é proibido. Por isso não poderíamos citar um caso desse na nossa Mishnah. Porque mesmo que a esposa foi e ele viu falar que ele morreu, é proibido, mesmo sem punição, mas é proibido dele casar com a sogra. Por isso que esse caso não foi citado na nossa Mishnah. Então não temos uma prova que a nossa Mishnah não vai de acordo com a opinião de Rebbe Akiva. Kol Tuv, até mais.